Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
No último episódio de Fofocas Cósmicas, edição Halloween, falamos dos celtas, das alquimistas da Terra, dos romanos e da queda do seu império em pleno apogeu. E continuamos hoje falando de bruxa, porque esse assunto tem pano pra manga. Meu nome é Lívia do Lago Basile, eu não como açúcar e seus derivados há 20 dias e sou joalheira da joalheria Mama Coca e apresentadora desse podcast astral repleto de fofocas sobre a vida do terráqueo. Coisa linda, linda! O que acontece nesses 1000 anos com as alquimistas e magos da Terra durante a Idade Média e o Império Bizantino? Esse é o gancho que eu deixo no último episódio. E hoje a gente segue, pois todos os caminhos levam a Roma, não é mesmo? A jornada do terráqueo inevitavelmente chegava lá. Se você estava perto do ano zero e morava na Europa ou no norte da África, havia grandes chances que você sofria um processo chamado romanização. França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Áustria, Hungria, Turquia, Macedônia, tudo isso é nome de uns 100 anos para cá. O ano que a gente está falando agora é 400 e tudo isso era de César, era tudo Roma. Mas todo bom império cai, senão não seria império, seria tipo lifestyle. E Roma, a cidade não consegue se sustentar em pé e é invadida. Mas aí, sem problemas, Roma era grande, Roma do Oriente estava ótima. E aí hoje o que a gente chama de Império Bizantino, na época era Império Romano. E a gente vai ter que falar de Roma, porque a palavra em Roma por si só é o exato oposto da palavra amor. Ela se constituiu na tradição ancestral milenar de saquear e escravizar. Mas quando Constantinopla, atual Istambul, vira a capital oficial real do Império Romano, a partir do século V, ela vai e toma os holofotes do poder. Então, roubar e saquear não era mais suficiente. Tinha outra forma de garantir subsistência e riqueza. Isso era o comércio. No caso, comércio do Oriente, Istambul barra Constantinopla, fica exatamente entre os dois continentes, o asiático e o europeu. Então, Istambul até hoje tem um dos maiores mercados de rua do mundo e tem essa tradição do comércio. A China, lá atrás, já era China e sempre teve vocação para bibelô e temperinho. Então, os senhores da Europa, os amigos do César, que ganharam várias porções de terra para cuidar enquanto o sistema feudal ia se organizando pouco a pouco, amiga, eles só queriam saber de sal do Himalaia e, sei lá, mangá do Naruto e coisas do tipo. Então, Constantinopla era o centro comercial, prosperava com importação. Viajar era osso, era perigoso. Então, você conseguindo estabelecer um centro comercial seguro ajudava o escoamento dessas mercadorias que vinham, principalmente da China, várias da Índia, e iam para o resto da Europa. Era tanto dinheiro, tanto ouro e prata passando por Constantinopla, que agora, pela primeira vez na história do planeta, o poder ele era financeiro e não mais militar. E isso tem certo risco para o terráqueo. Se você mantém uma população crente no poder divino do imperador, do monarca, do faraó, você consegue manter uma unidade organizacional onde todos obedecem à palavra de Deus. O faraó, ele era só um intérprete. E aí Roma, quando ela percebe que o poder financeiro precisava ser organizado, centralizado, taxado, mas não na figura militar, não na figura de um imperador, porque isso já estava, tipo assim, fora de moda, ela então estabelece o centro do poder na figura divina. Então o Papa vira peça-chave dessa mudança e assume novamente esse papel de interlocutor entre humano e Deus, e os governantes vão dando as diretrizes nos bastidores de como as coisas deveriam ser feitas para resguardar esse poderio financeiro que estava rolando, né? Que estava surgindo, mas que também não era para qualquer um. O novo Evangelho, que é a Bíblia, continuação, parte 2, era a interpretação dos apóstolos sobre a vida de Jesus, mas ele mesmo nunca escreveu uma palavra nesse livro. Então, para você conseguir constituir esse plano econômico e religioso, você precisava de três medidas essenciais. Número 1, sistema feudal. Senhores da terra que respondiam diretamente ao Papa e ao César, e aí eles tinham essa relação de troca com os seus camponeses, com as pessoas que estavam nas suas terras que eles estavam resguardando, que era: você planta e você me dá pão, eu cuido de você e você me dá patê de berinjela. Fechou, planta viada. Número 2, qualquer crítica anti-estabelecimento era considerado heresia. Então, heresia era um crime contra o Estado. O direito romano, no Código Justiniano, tornou a heresia uma ofensa capital. Só que heresia é tipo censura, é subjetiva. Tipo, um cartunista, ele é herege? Um comerciante que não paga tributos para o rei, ele é herege? Uma mulher que tem relações sexuais só no período que ela não está fértil, ela é herege? Não tem parâmetro para heresia, assim como não tem parâmetro para censura. Então é assim, ofendeu o cristianismo? Herege. Aí você fala: mas amigo, eu só falei que a parede da igreja podia ser rosa ao invés de verde. E aí é tipo: herege, você tá achando que eu sou trouxa? É, isso aqui é moda do século IV, entendeu? Agora a tendência é verde. A terceira e última medida é encontrar um elo fraco e manter a sociedade regida pelo medo. Se eu tenho medo, eu obedeço. Se eu sou ameaçado, eu aponto para o elo mais fraco para desviar a atenção de mim. Então, essa tendência que os nossos antepassados tinham de apontar para os elos mais fracos é o que faz a base da mulher como sexo frágil. Então, eu não vou negar que a primeira grande religião do mundo, o judaísmo, não valorizava lá muito a mulher, não. E nem sei se valoriza. E para piorar, o cristão teólogo Santo Agostinho, no século III, ele declara: pecado original explica a natureza desobediente e cruel do homem, e aí culpam por essência Eva e não Adão, que estava lá também omisso e testemunha da tal da tentação. Esse desserviço de interpretação não tem no judaísmo e nem no islamismo. O pecado original é mérito cristão. A culpa é mérito cristão. E aí as demais religiões citadas também subjugam as mulheres, mas eles são fundamentados em outros mitos e outras histórias para fazer isso. No Império Bizantino, a parada fica feia para nós, amiga. Tem o livro que eu recomendo muito vocês lerem, A Bruxa e o Caliban. E aí, Silvia Federici ilustra que no século XI o estupro é descriminalizado. Então, antes o que era visto como crime, a partir de então era praticado na luz do dia. Então, com essa lei, começa a criar uma facilidade jurídica em maltratar a mulher. Você está indo lá lavar roupa no rio e aí você vê uma mulher sendo abusada à luz do dia. E aí, na primeira vez, você acha hediondo. Na segunda vez, você acha tosco. Na terceira vez, você ri. E na quarta vez, você fala que é culpa da mulher. Então, quando a sociedade se acostuma com esse maltrato, fica mais fácil colocar a mulher nesse campo de elo mais fraco. O elo mais fraco de uma sociedade provavelmente é o elo que mais trabalha. Seres que plantam, seres que não plantam, todos comem. Eu vou repetir até a gente gravar na mente. E aí o Império Bizantino deixa uma legião de pessoas insatisfeitas. Os romanos, eles tinham terras imensas na Alemanha, na Áustria, na Hungria, na Suíça. E a nobreza achava isso uó. Já tinha campanhas de inquisição contra judeus, árabes, camponeses e Constantinopla foi tomada pelos turcos e cai de vez o Império Romano. E isso foi em 1453. Ai, instabilidade na Europa, temos. E aí é em 1517 que o trem pega fogo, literalmente. Martinho Lutero chega e fala: Catholics, vocês estão viajando, e coloca na porta da igreja 95 teses de como a igreja estava viajando. E aí o Papa fala: matem-o. Só que a nobreza local da Alemanha adorou essa afronta e aí protege ele. Então, como o ouro fala, o Papa reduz a pena de morte e fala excomungado, que é tipo assim, eu revogo seu batismo, você tá por conta, vai virar saci depois que morrer. Lembra que o Brasil já tinha sido encontrado, então a lenda do saci com certeza tinha sido incorporada nessa época. Menina, Martim Lutero pega a bula papal que decretava a excomungação, vai em praça pública e fala: eu caguei. E aí ele queima a bula papal. Pronto, era a faca e o queijo para a reforma protestante. Eles pegam um termo lá em latim, evangelium, que significa boas novas, e nasce assim os evangélicos. Eles protestam contra o domínio papal, contra a ideia de acumulação de riqueza somente da Igreja Católica e do Império Romano. Ora, com tanta mercadoria circulando, Alemanha, Suíça, Áustria, eles queriam todos a terem o direito de prosperar também. Só que daí o Império contra-ataca. Às vezes eu acho que Jesus, ele é o Luke Skywalker e o Papa é o Darth Vader e fala: Jesus, eu sou seu pai. Porque a última coisa que G, é o Cristo, queria ver é que brigassem por ele. Mas a gente briga muito. O cara ensina a fazer vinho da água e a gente se estapeando para ver quem gosta mais dele, quem que interpretou melhor. Quando o Império Romano, vulgo, bizantino, contra-ataca, querida, a Estrela da Morte vem é com um míssil. Os caras se reúnem em uma sala cheia de hóstia, azeite, queijo de cabra e vinho e estabelecem diretrizes para uma contrarreforma aos protestantes, aos evangélicos. Então, era preciso aniquilar tudo aquilo que colocasse as terras alemãs, em particular, fora da mão do inimigo. E aí, por favor, não entendo que não era uma questão de fé, era uma questão de poder. Inúmeros padres eram contra a práticas de abuso de poder e muitos eram hostilizados ou declarados hereges, então era censura na veia. O que a gente tem então é um cenário preparado para um filme de terror renascentista. Com vocês, o século XVI. Peguem a pipoca. Temos brutalidade física praticada oficialmente há 5 séculos contra as mulheres. Temos hereges, judeus, muçulmanos e evangélicos correndo solto. Temos uma quantidade imensa de dinheiro circulando e todo mundo tentando entender o que era essa nova economia. Sim, lembra que a gente está no fim do período feudal. Então, se eu, Lívia, depois de 7 meses de quarentena, comecei a achar que minha vida sempre foi assim, imagina viver 600 anos em regiões onde tudo era na base da troca, mesmo que uma troca injusta. Temos também geral ganancioso com esse novo normal, vendo aquele dinheiro todo em Constantinopla. E aí a gente começa a esboçar uma ideia de mercantilismo, uma economia baseada em mercadorias, uma economia baseada em mercados internos. Os feudos, que agora eles eram macro-regiões, eles eram estados querendo se proteger, eles fazem pactos de comércio e sempre querem vender mais para outras regiões do que comprar, que é a famosa balança comercial tranquila e favorável. O mercantilismo é a mãe do capitalismo, neném! E para essa nova ideia de economia se formar, não fazia sentido deixar o camponês plantar de boa na lagoa. Então a grande nobreza se reúne e fala: tchau, saia da minha terra. E o camponês fala: amigo, que sua terra, a terra é terra, ninguém é de ninguém. Mas não, nasce assim então o trabalho assalariado. O camponês deixa de trabalhar para plantar para si e aí entregar o seu excedente em forma de imposto para o rei do gado. E aí agora ele precisa sair de lá, trabalhar na terra por um salário. E a grande sacada é: aquela produção não era mais dele. Eu te dei dinheiro, uai, você recebeu um salário. Aí camponês falava: mas, amigo, com esse dinheiro eu preciso pagar aluguel. E aí Nobreza falava, sim, e por sinal vence dia 10, sou eu também que recebo. Então a gente tem essas duas forças atuando em paralelo. A nobreza insatisfeita com a religião e os camponeses insatisfeitos com a nova economia. A ideia de colocar na fogueira quem se opusesse a esse acordo era uma forma de disciplinar quem estava fora desse acordo. Então, nessa lógica, o dedo duro tem vez. O elo mais fraco não tem vez. A mulher antes, ela plantava, comia e decidia as coisas da vida camponesa ali com o grupo camponês. Agora, se ela quisesse sair para trabalhar, ela não tinha mais a proteção do núcleo. Então, ela podia ser violentada. Então, era melhor ficar em casa, porque daí, se ela ficasse em casa, ela estava protegida e resguardada do mundo que era muito cruel. Só que, em casa, ela não recebe salário. Então, ela não é mais detentora de nenhuma decisão. Mas, para ela, teoricamente, estava tudo bem, porque ela ainda tinha a alquimia de saber transformar a terra em ouro. Só que o desespero, ele fica tão grande que as mulheres começam a fazer o impossível para não ter filho. Como que você vai ter um filho se depois ele vai precisar ser um assalariado? E aí você também não consegue trabalhar? E aí você tem que trabalhar duas vezes mais em casa? Enfim, era tabelinha lunar, era chá de canela, depois de sair com um boy, era, sei lá, faz invertida de yoga... Não engravida. Só que agora a Europa, ela tinha feito o quê? Ela comeu rato e ela estava morrendo de peste. Então, um monte de infiel estava indo também para a forca e para a fogueira. A população estava caindo vertiginosamente. Então, era assim, amiga, licença, rapidinho. Eu preciso do seu útero, eu preciso do seu filho, eu preciso que você alimente seu marido para ele não cair no meio do job. Então... A caça às bruxas foi mais do que um movimento anti-heresia. Ela, pouco a pouco, virou uma caça às mulheres que empacavam o mercantilismo. Foi uma caça também contra a fé, porque a fé fala assim, há 2000 anos se toma esse chá para não ter fome. E aí o Estado fala, não, eu preciso de você com fome para você querer trabalhar. E aí a fé e o conhecimento ancestral fala, lua minguante, hoje é dia para trabalhar menos, sentir mais. Depois você vai ter um dia mais produtivo na lua crescente. E o Estado fala, eu não tô nem aí para a lua, eu preciso que você trabalhe todo dia, das 9 às 5. A fé, a observação fala, se você tiver meio febril no meio do seu ciclo menstrual, você tá fértil, segura a pepeca. O Estado fala, multiplicai, carai. Você não tem ciclo, você é uma linha reta. Esse foi o momento na Terra onde a magia da observação, da medicina da Terra, da simplicidade foi aniquilada. Quem conseguiu perceber esse perigo se fechou em sociedades secretas para preservar conhecimento dos gregos, dos egípcios, da Terra, né? Mas nenhum deles cabia à mulher, pois éramos o bode expiatório dessa caça cruel. E assim... Tudo foi reduzido à pseudociência. E aí, hoje, quem fala, ai, Feng Shui, vão retrucar, nossa, você acredita nessas coisas? E aí você vai ter que falar, não, amigo, eu só observo e sinto. Mas nesse estado de competição de balança comercial, não tem tempo para o corpo sentir. O corpo é máquina. Então, aqui não se dança, não é para rir, não é para fazer cerimônia, ritual, não é para citar feitiços, que nada mais são do que poesias e preces. Qualquer forma de existir que busque atalhos é inválida. A magia era um empecilho máximo contra a produtividade. Sorte é contraprodutivo. Obter tudo da terra é contraprodutivo. Portanto, o que César manda, Papa executa e vice-versa. Quando a Inquisição acabou, ela acaba a pedido de marqueses, padres, pensadores que vieram nos defender falando chega, nós fomos durante esse tempo supostamente domesticada por 200, 300 anos. E aí, teoricamente, sobraram as mais dóceis. But, agora, século XXI, guess who's back? Nós, renascidas, mais sábias do que nunca, fazemos máscaras de argila, uivamos para a lua, dançamos quando estamos tristes e felizes e diariamente educamos todos ao nosso redor. A própria Silvia Federici fala em entrevista recente que tem país africano onde mulheres praticam formas antigas de medicina, utilizam ervas, plantas, curandeiras. Elas estão hoje sendo acusadas de serem bruxas. Então, eu acho que é muito, muito, muito importante a gente enxergar que a imagem da bruxa e a acusação de bruxaria não é um lance de passado distante, não. É uma ferramenta que hoje está sendo utilizada para, novamente, disciplinar as mulheres. E aí, quando homens e mulheres se omitem a proteger donzela indefesa, moçoila pobre, viúva opulenta, mulheres, é criado um território fértil para destruição, entende? A ignorância e a omissão é o espaço que o mal usa para fermentar e crescer. Não é de um dia para outro, é uma fermentação natural. Então, por isso que a gente não pode dar espaço para a erva daninha. E aí eu preciso que você repita comigo: eu sou indisciplinável, inadequada, mas eu também sou paciente, eu sou intolerante com qualquer prática maldosa. E você, homem, deuso, maravilhoso, delícia, que nos escuta, você precisa nos defender de você mesmo. O feminicídio é a caça às bruxas. O nosso sentimento de insegurança é ancestral e real. O nosso trabalho não remunerado nas nossas casas é maior. A gente dorme menos, a gente tem mais fome, a gente é pressionada para não envelhecer e para quem tem filho, só descansa de fato quando dorme ou quando morre. Repito, deixamos isso acontecer porque sempre buscamos elos mais fracos de uma suposta cadeia alimentar. Se no mundo medieval era mais fácil subjugar a mulher e escravizar ela para fazer trabalho não remunerado para o camponês e para o mercantilismo, essa mesma base de pensamento permitiu a escravização dos negros. E aí, mulheres são possuídas pelos demônios, matem-as. Negros são possuídos pelo demônio, escravizem-os. Animais não têm alma, taca na fogueira com molho chimichurri. Então, hoje, a caça às bruxas continua contra as mulheres, mas, por essência, agora, quem está no olho do furacão são os índios. Os índios são os últimos vestígios dessa conexão simbiótica entre homem, humano e a natureza, ser vivo e natureza. Eles são os guardiões da mata, que teoricamente deveriam estar dando lucro ao Estado. Eles têm acesso às medicinas naturais, quando na real as pessoas deveriam comprar Bayer Monsanto, porque se é bom é Monsanto. E vendem pra gente a imagem de um índio preguiçoso pelo fato dele se recusar a ser assalariado. Se hoje as mulheres brancas se emanciparam e escaparam da força, agora a gente tem a obrigação de não se calar, porque os homens se calaram 400 anos atrás e a união campesina se enfraqueceu, porque geral estava com medo cuidando do seu em silêncio. Se a gente se cala hoje, amor, não vai ter cachoeira para nadar, água de graça para beber e principalmente a magia e a comunicação com a terra morre. Formas de não se calar. Se eu não sei como ajudar o outro, primeiro eu me curo e aí eu vou desenvolver o meu discernimento. Porque se os homens, 400 anos atrás, tivessem falado: esse cara aí tá falando umas coisas muito estranhas, ele tá falando mal da minha esposa, tá falando mal das mulheres, eu vou ficar aqui ouvindo isso? Não vou, fui. Se isso acontece, o fruto do discernimento, ser superior nenhum ia fazer inquisição alguma. Nada acontece de uma hora para outra. Nós, mulheres, a gente tem que ocupar o lugar que nos cabe. Se estamos nessa roupagem feminina ou identificada com o sexo feminino, temos a obrigação de educar, sentir, criar, dançar, uivar e por aí vai. E por mais que a gente ache que não é nosso papel educar menino grande, amor, você tem 80 anos aí no máximo de existência para curar 6 mil anos de opressão. Então não tem tempo para ter preguiça, não tem tempo para falar que está sem tempo. E os homens têm a obrigação de nos proteger, cumprindo o seu papel divino. Assim é na natureza. A leoa vai lá e faz tudo. Caça, faz o filho, cria o filho, penteia a juba dos filhos, canta Hakuna Matata na beira do lago com os filhos. E o leão, rei da floresta, está de boa. Mas aí ai da hiena que chega perto dos leãozinhos e da leoa. Leão roda a baiana e é hiena voando para o espaço. Assim é na natureza. Essa é a conexão vital para a nossa sobrevivência. Não tem mais tempo de falar, ai, coitado dos mais fracos. Porque se todos os mais fracos, se todos os elos mais fracos deixarem a Terra, um dia o elo mais fraco pode ser você. E aí, como nos proteger e se proteger? Votar direitinho em pautas que preservam o meio ambiente. Ai, mas eu vou votar no Zé do Pastel, o pastel dele é ótimo. E aí eu vou te responder, Anja, não, o Zé do Pastel, ele é maravilhoso, todo mundo adora o pastel dele, mas o Zé do Pastel joga óleo de fritura na água. O Zé do Pastel não tá preocupado com um sachê do ketchup que não é reciclável. Aí você vai falar, ai, mas eu amo cultura, eu vou votar na cultura. Gente, cultura é vida. Esse podcast é cultura. Cultura é alento. Mas, de novo, agora não é a hora de dar ibope para quem não fala de pauta que garante a terra em que pisamos, o ar que respiramos, a água que bebemos. Sem esse cuidado, todos estamos fadados a bruciare, e que não é bruschetta, é do verbo italiano queimar. Somente com os olhos muito abertos, com os sentidos muito atentos, todos nós escapamos desse fogo baixo que esquenta pouco a pouco. Consegue sentir?
Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois.
Homem acaba. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.
O rico acorda tarde e já começa a resingar. O pobre acorda cedo, já começa.